Sinais de alerta para autolesão que você não pode ignorar. Procure um profissional se necessário. Sinais de alerta para autolesão aparecem no corpo e no dia a dia. Pode-se perceber marcas de cortes, roupas que escondem feridas mesmo no calor, cicatrizes antigas ao lado de novos cortes, mudanças de humor, isolamento e perda de interesse na escola. Este texto explica como amigos e família podem observar sem julgar, agir com cuidado e quando buscar ajuda profissional. Principais conclusões 1. Ele e ela fala que se sente sem esperança. 2. Ele e ela tem cortes, queimaduras ou machucados sem explicação. 3. Ele e ela usa roupas longas para esconder feridas, mesmo no calor. 4. Ele e ela se afasta da família, dos amigos e das atividades. 5. Ele e ela fala em se machucar ou em não querer viver. Sinais de alerta para autolesão, sinais físicos que ele pode mostrar, ele pode apresentar sinais físicos claros, cortes, queimaduras, arranhões que aparecem com frequência, muitas vezes em lugares fáceis de cobrir, braços, coxas, abdômen. Lesões que reaparecem no mesmo ponto ou a variação entre feridas novas e antigas indicam padrão, não acidente isolado. Pais, amigos e professores devem observar esse padrão sem julgar, perguntar com calma pode abrir espaço para ele falar do que sente. É comum que a pessoa use desculpas para explicar marcas, caí, me arranhei. A frequência das sistólias, a localização das lesões e o comportamento defensivo ao ser tocado são pistas. Identificar sinais físicos ajuda a agir cedo e oferecer apoio antes que o problema piore. Procurar orientação sobre saúde mental pode esclarecer próximos passos. Para informações clínicas internacionais, consulte como identificar sinais físicos de automutilação. Marcas de cortes e feridas repetidas, cortes que se repetem no mesmo lugar são um sinal vermelho. Linhas paralelas ou pequenos cortes agrupados podem indicar uso intencional de um objeto. Feridas que cicatrizam e reaparecem mostram autopunição. Observar sem acusar e buscar ajuda profissional é um passo que pode salvar. Uso de roupas para cobrir lesões mesmo em dias quentes, insistir em roupas compridas no calor, mangas compridas, meias altas, calças na praia pode ser tentativa de esconder feridas por vergonha ou medo de ser visto. Em vez de confrontar, abordar com cuidado. Percebi que você tem usado muito casaco. Está tudo bem? Abre espaço para diálogo. Mensagens de acolhimento, como as propostas em convites empáticos, costumam ser mais acolhedoras do que cobranças. Se houver risco iminente, procure ajuda imediatamente. Falar com um familiar de confiança, um professor ou um profissional de saúde mental pode mudar o rumo. Observação de cicatrizes antigas e novos cortes. Cicatrizes antigas ao lado de cortes recentes revelam repetição. Registrar quando e onde as lesões aparecem pode ajudar profissionais a entender o padrão e criar um plano de cuidado. Mudanças no comportamento e isolamento social como sinais de autolesão, mudanças no comportamento e afastamento dos outros podem ser um primeiro sinal sério. Quando ela começa a recusar convites, falar menos ou evitar locais que antes gostava, isso pode indicar dor interna. Esses são sinais de alerta para autolesão que costumam aparecer antes de gestos mais visíveis. Sinais sutis incluem respostas curtas, risadas sem emoção, rotinas para esconder marcas e evitar tocar em assuntos íntimos. Amigos notam a diferença, mas é fácil confundir silêncio com timidez, atenção aos detalhes importa. Perguntar com calma e oferecer companhia sem julgar abre portas. Fechar a janela não faz o frio desaparecer, às vezes é preciso acender uma luz dentro de casa. Isolamento social e afastamento de amigos, afastamento prático, faltar a encontros, ignorar mensagens, evitar telefonemas. Isso reduz a rede de apoio e pode aumentar o risco de automachucar-se. Se alguém se afasta de repente, vale a pena checar com gentileza, um convite específico pode ser a ponte que falta. Orientações sobre quando procurar apoio ajudam a definir os próximos passos. Comportamento autolesivo repetido e mudanças de rotina, repetição indica padrão, horários, esconder ferramentas, desculpas recorrentes. Mudanças de rotina como sono fragmentado, perda ou ganho de apetite, descuido com higiene e queda no rendimento escolar são sinais que pedem atenção. Sinais de risco nas atitudes diárias e no sono, insônia frequente, dormir demais, irritabilidade, apatia, negligenciar tarefas e evitar contato físico são sinais de risco. Quem observa deve anotar padrões e procurar apoio profissional quando perceber esses sinais. Sinais emocionais, mudanças de humor e expressões de desesperança, oscilações de humor, calma, irritado rapidamente, choro sem motivo aparente, apatia, isolamento e expressões de desesperança são sinais de alerta para autolesão. Para contextos e recomendações globais, veja informações sobre saúde mental e risco. Frases aparentemente casuais como eu já não aguento mais ou seria melhor se eu sumisse merecem atenção imediata. Conversas abertas, calmas e sem julgamentos ajudam a entender a gravidade e a buscar apoio adequado. Se o quadro sugerir depressão, material sobre sinais escondidos da depressão pode orientar familiares e professores. Atenção! Se ele demonstra comportamento autodestrutivo ou fala abertamente sobre machucar-se, procurar ajuda profissional rapidamente é essencial. Ligar para serviços de emergência ou linhas de apoio locais pode salvar vidas. Oscilações de humor, irritabilidade frequentes, explosões por pequenas frustrações, discussões repetidas e afastamento de amigos são sinais que não devem ser minimizados. Essas oscilações costumam vir acompanhadas de alterações no sono e no apetite, reforçando o ciclo emocional. Comentários que indicam ideação autolesiva ou desesperança, frases como "não faz diferença se eu não estiver aqui amanhã" são sinais claros. Mesmo que a pessoa pareça tranquila depois, isso não elimina o risco. Buscar ajuda imediatamente é necessário. Expressões verbais que mostram tristeza profunda e risco, repetição de frases como "não vale a pena", "sou um problema" ou "só quero parar" apontam risco aumentado e exigem ação profissional. Impacto na escola e perda de interesse como sinais de autolesão, a escola costuma revelar mudanças, faltas, queda de desempenho, retraimento. Professores e colegas costumam notar antes dos pais. Quando ele evita atividades em grupo, mente sobre motivos para sair ou tem trabalhos incompletos, isso pode ser sinais de alerta para autolesão. Conversar com cuidado no corredor: "você está bem? Pode abrir a porta." Professores e familiares devem observar, registrar mudanças e buscar ajuda sem julgamentos. Atenção aos sinais frequentes: falta, queda de notas e isolamento pedem olhar atento e ação rápida. Declínio escolar, faltas e queda no desempenho. Faltas podem ser estratégia para evitar situações desconfortáveis. Comparar o rendimento atual com o histórico ajuda a perceber mudanças bruscas. Registrar datas e episódios facilita intervenções. Perda de interesse em atividades que ele antes gostava quando hobbies deixam de fazer sentido. Não é apenas perda de interesse, pode ser sinal de dor interna. Pequenas histórias: guardar um instrumento, não ir ao clube, somadas formam um padrão que merece atenção. Mudanças escolares e sociais que merecem atenção: perda de amigos, evitar provas orais, usar roupas longas no calor e relatos de bullying são sinais que exigem ação da escola e da família. Como amigos e familiares notam sinais de autolesão e como responder sinais físicos: cortes, arranhões, queimaduras vêm com mudanças comportamentais, isolamento, falta de energia, alterações no sono e na alimentação. Palavras e humor também sinalizam: autocrítica, piadas sobre não querer viver, evitar atividades antes gostadas. Agir cedo pode fazer a diferença. Responder exige empatia sem julgamentos. Manter calma, falar com clareza, oferecer companhia e encaminhar para apoio profissional quando houver risco são atitudes que constroem uma ponte para ajuda. Para orientações práticas, veja como apoiar alguém que se automutila. Que um amigo deve observar sem julgar: um amigo atento nota marcas novas, roupas para esconder o corpo, cortes que reaparecem, isolamento e comentários sobre sentir-se inútil. Ao abordar, o importante é não julgar. Perguntas abertas e escuta ativa ajudam. Recursos sobre atendimento psicológico online e telepsicologia podem ser opções práticas quando a pessoa aceita conversar com um profissional. Como a família pode abordar com cuidado e procurar um profissional? A família deve criar ambiente seguro, escolher momento calmo e evitar confrontos em grupo. Acompanhar a pessoa a uma consulta e priorizar segurança imediata são atitudes práticas. Buscar um profissional de saúde mental ou médico de confiança para avaliação é essencial. Em casos de risco grave, acionar serviços de emergência ou linhas de apoio é necessário. Respostas que incentivam segurança e busca de ajuda, frases úteis: "estou preocupado com você e quero ajudar. Posso ir com você ao médico?" Ou "não precisa enfrentar isso sozinho, vamos achar alguém que entenda." Evitar minimizar o sofrimento e prometer soluções rápidas mantém a confiança. Se houver risco imediato de ferir-se, ficar sozinho ou perder o controle, é essencial buscar ajuda agora. Ligar para a emergência local, uma linha de crise ou levar a pessoa ao pronto-socorro. Ficar junto, remover objetos perigosos se isso puder ser feito com segurança e contactar um profissional salva-vidas. Quando procurar ajuda profissional, sinais que não podem ser ignorados: reconhecer sinais de alerta para autolesão como sinais vermelhos é fundamental. Buscar ajuda é urgente quando 1. Pensamentos ou comportamentos autolesivos aparecem com frequência. 2. Aumento da intensidade ou planos concretos. 3. Tentativas recentes ou feridas que sangram. 4. Ideação persistente ou organização de meios. Profissionais avaliam risco e propõem um plano de segurança. Internamento temporário pode ser necessário em casos de risco elevado. Terapia e, às vezes, medicação são parte do tratamento. Ideação autolesiva, ameaças ou planos exigem ação imediata. Ideação persistente, ameaças claras, compra de objetos cortantes ou de grandes quantidades de medicamentos são sinais de risco alto. Procurar serviços de emergência é obrigatório nesses casos. Ficar com a pessoa, remover meios perigosos e manter a calma até a ajuda chegar são medidas essenciais. Atenção! Se houver risco imediato de morte ou ferimento grave, ligar 112 ou serviço de emergência local e procurar pronto-socorro. Também é possível entrar em contato com a linha de apoio emocional e prevenção suicídio. Permanecer junto da pessoa e remover meios perigosos enquanto espera ajuda. Profissionais e serviços que podem ajudar: médico, psicólogo e linhas de apoio 1. Médico de família e emergência, triagem inicial, avaliação de ferimentos e risco, pode indicar medicação ou internamento. 2. Psiquiatra, avaliação medicamentosa quando necessário, informações sobre efeitos colaterais e orientações ajudam a esclarecer dúvidas. 3. Psicólogo clínico, terapias que reduzem pensamentos autolesivos e ensinam estratégias de enfrentamento. A terapia cognitivo-comportamental TCC é uma das abordagens com evidência. 4. Linhas de apoio e serviços comunitários, escuta imediata e orientação prática, encaminhando para recursos locais, veja opções em onde encontrar ajuda. Critérios para encaminhamento urgente e suporte especializado, encaminhamento urgente quando há plano claro, tentativa recente, aumento do comportamento autolesivo, ferimentos que precisam de cuidados, psicose grave, incapacidade de autocuidado, consumo intenso de álcool ou drogas. Conclusão: sinais de alerta para autolesão raramente são isolados. Cortes, cicatrizes, roupas que escondem o corpo, isolamento, mudanças de humor e falas de desesperança formam padrões que exigem atenção. A melhor resposta é a escuta sem julgamento, perguntar com calma e oferecer companhia abre portas. Se houver ideação, planos ou feridas repetidas, agir imediatamente, buscar ajuda profissional, ligar para emergências ou levar ao pronto-socorro pode salvar vidas. Família e amigos fazem a ponte. Registrar padrões, acompanhar e encaminhar especialistas reduz o risco. Intervenção rápida e compassiva inicia o caminho da recuperação. Ele ou ela precisa sentir segurança, não vergonha. Pequenos atos podem apagar uma fagulha antes que vire incêndio. Leia mais sobre recursos e cuidados e informações de saúde mental no Dr. Psi. Checklist rápido de sinais de alerta para autolesão 1. Cortes, arranhões ou queimaduras repetidas. 2. Cicatrizes antigas próximas a novos cortes. 3. Uso de roupas longas no calor para esconder feridas. 4. Isolamento social e afastamento de amigos. 5. Queda de rendimento escolar ou profissional. 6. Frases que indicam desesperança ou ideação. 7. Compra e remoção de objetos cortantes ou tentativa de organizar meios. Perguntas frequentes: quais são os sinais de alerta para autolesão mais comuns? Ele ou ela se isola, usa roupas para esconder o corpo, surgem cortes, queimaduras ou arranhões e há comentários de culpa ou autodepreciação. Como identificar sinais de alerta para autolesão em adolescentes? Mudança de amigos e notas, evitar atividades antes gostadas, esconder objetos cortantes e mentir sobre a origem das feridas são sinais comuns. Quando os sinais de alerta para autolesão exigem ajuda profissional? Procure ajuda quando há feridas profundas ou sangramento contínuo, pensamentos de morrer, aumento da frequência do comportamento ou planos concretos. Orientações sobre quando buscar ajuda são úteis para decidir os próximos passos. Como abordar alguém com sinais de alerta para autolesão? Ouça sem julgar, mantenha calma e presença, pergunte sobre sentimentos e encaminhe para a família ou profissional se houver risco. Há estratégias de autocuidado que complementam a ajuda profissional, há materiais sobre autocuidado e manejo da ansiedade. Como distinguir sinais de alerta para autolesão de comportamentos impulsivos? Autolesão costuma ser repetida e usada para aliviar dor emocional, comportamentos impulsivos são atos isolados. Observe intenção e frequência para entender. A TCC e outras terapias mostram caminhos para reduzir esses comportamentos. Veja como a TCC pode ajudar e suas potencialidades.